início à audição dos peticionários da petição número 298, que solicitam a identificação de práticas de mis-selling, bem como a condenação das propostas comerciais apresentadas pelo novo banco S.A. Antes de mais, saudava os peticionários e, se calhar, talvez para falarmos um pouco sobre o modelo agora da audição, teriam 10, 15 minutos com tolerância para dividir entre vós, se for essa a vossa intenção dos peticionários, e depois os deputados presentes depois poderão fazer questões, colocar questões, aos quais depois responderão, e porque depois também temos a sessão plenária às 15 horas, por isso temos essa baliza temporal, mas antes de mais para agradecer não só a participação cívica e democrática no processo, ao abrigo da lei, como também agora nesta parte da audição, para poder dar a vossa perspectiva em pessoa aqui à Assembleia da República. Obrigada. Então, passaria a palavra e se pudessem se apresentar quem iniciar a intervenção por parte dos peticionários. Obrigada.
Senhores deputados, muito boa tarde. Nós vamos tentar fazer a nossa apresentação através de três exposições. Uma primeira exposição breve do Sr. Luís Marques, Presidente da Associação que representa os lesados imigrantes, e da Sra. Dona Helena Batista, que tem uma coordenação em Paris e que também, em alguns minutos, dará uma ideia geral daquilo que se está a passar. Eu terminarei a apresentação com a exposição de um conjunto de questões mais técnicas e dos documentos que trouxemos e, portanto, para não perder mais tempo, eu passaria a palavra ao Sr. Luís Marques, Presidente da Associação.
Portanto, muito boa tarde. Portanto, sou o Luís Marques, portanto, sou o Presidente da Associação, portanto, a Associação do Movimento de Imigrantes Lesados Portugueses. Agradeço o vosso convite para esta audição, portanto, neste problema tão grave que nós temos aqui, que eu tento a tentar gerir com milhares de imigrantes que no dia 2 foram lesados pelo Banco Espírito Santo. Portanto, o que vemos aqui é que nós no dia 2, portanto, não somos, portanto, investidores. O que eu queria aqui informar é que nós somos, portanto, depositantes, portanto, todos nós, pessoas com uma literacia financeira completamente básica, sem qualquer conhecimento financeiro. A gente depositou no instinto de confiança, portanto, dinheiro num banco que era um banco que era quase uma embaixada, portanto, em França, como vários deputados poderão conhecer. O Banco Espírito Santo era em França, sobretudo, era uma embaixada, aquilo inspirava confiança. As poupanças de uma vida de muita gente, portanto, com uma média de idade de 50 anos, 70 anos, depositaram, portanto, quando digo média de idade, há pessoas de 80 e tal anos, 85, 90 anos, depositaram todas as poupanças de uma vida dessa imigração dos anos 50, 60 e atualmente encontram-se quase num estado de miséria, portanto, temos mesmo nesse estado. No seguimento disso, portanto, foi-nos transmitido pelo, portanto, houve a resolução do BES, sempre nos disse depósito a prazo com capital e juros garantidos na maturidade, portanto, foi sempre transmitido isso para os depositantes, e até capital garantido no caso de resgate antecipado, portanto, quer um depósito a prazo, por isso simplesmente há documentos que comprovam isso. Nesse sentido, portanto, foi quando houve a resolução, a continuação veio em que foi-nos transmitido que as poupanças estavam totalmente garantidas, que não havia qualquer problema, que nos desse um bocadinho de tempo para que aquilo se metesse no lugar, e atualmente encontramos uma situação é que não temos acesso a qualquer poupança. Temos casos totalmente, atualmente, num estado de portanto, as pessoas nem sabem o que acabem de fazer, num estado de pobreza mesmo, no estado de não ter, portanto, aquilo era um pé de meia que eles tinham para fazer face a despesas de medicação, de tudo, e atualmente encontraram-se sem nada. Portanto, nesse sentido foi criada a AMELP, portanto, a Associação do Movimento de Imigrantes Lesados. Eu, se calhar, sou um dos mais jovens, portanto, tento aqui, portanto, sensibilizar sobre todo o Estado português, as entidades. Tínhamos já várias reuniões com o Governo, para que no dia 2 tenha que fazer alguma coisa por esses imigrantes no dia 2 que veem completamente a vida deles completamente transtornada com o que aconteceu. A AMELP, o objetivo dela é de encontrar uma solução que seja aceitável, portanto, com o novo banco, porque o novo banco é que é, portanto, há documentos que comprovam esse capital, esse depósito foi transitado para o novo banco. Portanto, nós queremos é encontrar uma solução aceitável, porque nós fomos enganados no momento desse esboço pelos gestores, poderão dizer trabalhadores, poderão dizer, portanto, achamos que fomos mesmo enganados e com documentos que comprovam isso. Portanto, nesse sentido, é que foi agora pedida esta petição para que seja revisto, tanto a nível da casa da Assembleia, portanto, para ver esse caso mis-selling na venda, portanto, de produtos financeiros a pessoas não qualificadas, está bem, que têm uma literacia mesmo muito, 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 muita gente nem a quarta classe tem, portanto, não podia fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passaria a palavra, pediria que...
Boa tarde, senhores deputados. Obrigada por nos darem esta oportunidade de nos exprimirmos aqui hoje. Portanto, sou a Helena Batista, vice-presidente da AMELP e coordenadora, sobretudo, por Paris. Portanto, eu só quero transmitir aqui aquilo que acompanho há 2 anos para cá, o desespero das pessoas que estão a sofrer, porque, como acabou de dizer o meu colega, perderam as poupanças de uma vida. E, portanto, seria urgente encontrar uma solução para estas pessoas e esperamos que sejam sensíveis à nossa causa e que nos ajudem a resolver este dramático problema. Obrigada. Deixo a palavra técnica aqui ao nosso doutor.
Tem que desligar dos microfones.
Obrigado, Helena. Obrigado, Luís. Agora vou às considerações mais técnicas e a primeira consideração, portanto, o meu nome é Nuno Silva Vieira, sou advogado e represento a associação neste momento. Consideração mais técnica, os lesados imigrantes nada têm que ver com o papel comercial. Inclusivamente a legislação que está neste momento, que baixou esta comissão, nada tem que ver com a questão dos imigrantes. Muitas coisas erradas têm sido ditas lá fora. E importa dizer que a questão dos imigrantes é uma questão do novo banco. De acordo com a deliberação do Banco de Portugal de 4 de agosto de 2014, os ativos dos imigrantes transferiram-se para o novo banco. Só em 29 de dezembro de 2015, através de uma outra deliberação do Banco de Portugal, é que o Banco de Portugal, no sentido de proteger a liquidez do novo banco, decidiu retransmitir esta obrigação para o BES, naquele célebre período da retransmissão das obrigações que tanto se fala. Também a responsabilidade pelo pagamento aos imigrantes foi retransferida para o BES. Em anexo a essa deliberação, foram inclusivamente retransmitidos os processos judiciais destas pessoas contra o novo banco. O Banco de Portugal teve a capacidade de fazer uma lista de quase 300 ações que estavam nos tribunais e disse, ipsis verbis, estas ações não são responsabilidade do novo banco, porque esta deliberação afasta essa responsabilidade, passam a ser da responsabilidade do BES. Nós entendemos que isto é completamente ilegal, mas nós só vamos conseguir provar essa ilegalidade através da impugnação nos tribunais administrativos da deliberação do Banco de Portugal. E enquanto os tribunais administrativos não resolverem esta questão da ilegalidade da deliberação, os tribunais cíveis aplicam-na. Tem havido, quem não aplique, 12 tribunais espanhóis, onde também há ações de credores espanhóis, 12 tribunais espanhóis decidiram não aplicar a deliberação. E nós vamos fazer já aqui um trabalho de análise de direito europeu, no sentido de perceber até que ponto é que podemos aproveitar. Agora, sabemos que em Portugal os tribunais cíveis estão todos a correr estas pessoas em audiência prévia, dizendo-lhe, nós não vamos decidir a vossa causa porque vamos aplicar e dar como boa a deliberação do Banco de Portugal. Uma deliberação que se substitui à Justiça. Mas este não é o tema. A petição surge no sentido de perceber o que se passou com a questão dos imigrantes, por uma razão óbvia. Quando a Comissão de Inquérito, nesta casa, a Comissão de Inquérito ao BES, trabalhou de forma, aliás, que foi elogiada por todos, talvez houve quem dissesse que foi a primeira vez que uma Comissão de Inquérito terá ido tão longe, mas pecou por um erro e que não tem nada a ver convosco. É que nessa data, quando decorria aqui a comissão de inquérito, estas pessoas recebiam cartas, e por isso é que este documento vos foi entregue, a dizer que a responsabilidade estava no novo banco. Estas pessoas não vieram aqui mais cedo porque recebiam por escrito que não tinham um problema. E vós, senhores deputados, também não viram este problema porque ninguém alertou para ele. Quando a comissão de inquérito terminou, é que começaram os problemas. Com a célebre deliberação de 29 de dezembro, que veio transformar num martírio a vida dos imigrantes. Portanto, a comissão de inquérito desta Casa não teve a oportunidade de analisar a questão dos imigrantes porque naquela data não era um problema. É um problema posterior. E quero alertar-vos também para um outro documento, que é simples de verificar, que é o documento que tem o título Depósito a Prazo. Este era o documento que as pessoas recebiam para subscrever não depósitos a prazo, mas sim ações preferenciais de veículos que tinham obrigações do Banco Espírito Santo. Fica aqui como prova e, se esta Casa nos permitir, numa próxima audição vamos trazer muita mais prova que estamos a organizar. Isto, o Banco de Portugal entendeu que isto era uma responsabilidade do novo banco, não havia outro, isto era uma dívida do BES assumida, e muito bem, transfere em 4 de agosto de 2014. Não fosse a deliberação de 29 de dezembro, nós não estávamos aqui. O novo banco, de acordo com a deliberação de 29 de dezembro, onde o Banco de Portugal diz que o novo banco poderá resolver estes problemas se quiser e por propostas comerciais, e mais uma vez estamos aqui a usar palavras para tentar proteger aquilo que é a justiça elementar, o novo banco aceita e o novo banco diz: muito bem, vamos então eliminar aqui o nosso passivo em relação a estas pessoas, na ordem dos 800 milhões, e vamos ludibriar, e eu digo esta palavra, repito, ludibriar mais uma vez estas pessoas com esta proposta que aqui está, que vos apresento, que eu, para conseguir analisá-la, tive que recorrer a um professor de finanças numa escola de negócios. E o que diz este papel é que as pessoas poderão receber até 90% do dinheiro por compensação do novo banco numa proposta comercial. A primeira coisa que eu vos alerto é: eu não conheço nenhum banco que faça uma proposta comercial de 800 milhões de euros e não queira nada em troca. Portanto, isto não é proposta comercial, que não querem nada em troca, a não ser uma cruzinha que diga que estas pessoas não avançam para o tribunal contra o novo banco. A troca, o trade-off, era uma cruzinha. Portanto, o novo banco, por trás da palavra proposta comercial, apresenta isto às pessoas, que na realidade o que é? 30% em depósitos a prazo a 6 anos, que não podem mexer em dinheiro, portanto, alguém que tinha 100 mil euros neste produto, depósito a prazo barra ações preferenciais, quem tinha 100 mil euros, através desta proposta, poderia receber 30 mil euros em dinheiro e cerca de 60 mil em obrigações do novo banco, obrigações com maturidade a 2049. Este é o resumo. Portanto, em 2049, eu não vou andar cá como advogado e acredito que estas pessoas também não vão poder comprar o que quer que seja com esse dinheiro. Mas o problema nem está só aqui. O problema é que, pelo telefone, conseguiram garantir que 80% das pessoas, dos imigrantes, quase 8.400 pessoas, dissessem que sim a esta proposta, porque lhes era dito por telefone: se não fizer isto, não recebe mais nada e vai receber 90% do seu dinheiro. É o que aqui diz. Não diz aqui aquilo que as pessoas não sabem ler aqui. Eu estes dias contactei um banco de investimento internacional, através de uma sociedade conceituada, também banco de investimento português conceituado, e fizemos uma avaliação em relação a estas obrigações. Digo-vos com toda a verdade que a avaliação que uma entidade americana imparcial, banco de investimento, fez disto é de 2,5% do capital investido. O preço de mercado destas obrigações, que o novo banco diz que valem 90%, até 90% da recuperação, e esse banco de investimento diz que me dá 2,5%. Para não haver dúvidas, pedimos um parecer a um eminente professor de finanças português, parecer que vamos entregar na próxima audição, com uma valorização exata destas obrigações. Mas não termina aqui. Porquê que o novo banco se quis esconder de vós, da CMVM, é que estas pessoas, mesmo assim, não têm obrigações de novo banco? Mais uma vez, há aqui uma mentira. As obrigações que aqui estão são obrigações do novo Banco Luxemburgo, que é o herdeiro do BES do Luxemburgo. E eu entendo, se eu fosse consultor do novo banco, se calhar também diria, imita lá obrigações do Luxemburgo, porque assim, não, assim fugimos ao controle da CMVM. Talvez tenha sido por isso ou não. Mas a verdade é que estas pessoas tinham sido enganadas por um banco que foi resolvido e o novo banco, que devia limpar a situação, faz-lhe uma proposta destas, na violação de todos os, de tudo aquilo que esta Casa já discutiu acerca dos produtos financeiros. Isto que está nas vossas mãos é opaco e ilegível. Opaco e ilegível. Nós achamos que tem que haver uma explicação para isto. A CMVM tem que ser ouvida. O Banco de Portugal tem que explicar porque é que autorizou isto. É a deliberação do Banco de Portugal que promove isto. E o novo banco tem que explicar, sendo uma entidade de bem que venha pagar uma imagem terrível da finança portuguesa, o novo banco tem que explicar como é que se dá o trabalho de emitir obrigações no Luxemburgo com maturidade a 2049, que não tem validade no mercado, e trocar os produtos destas pessoas por isto, que não vale nada. Nós estamos em representação de 2.000 pessoas que disseram que não, e estas pessoas estão a ser constantemente hostilizadas. No dia 5 de maio de 2017, receberam e-mails, que também vamos trazer, do novo banco, chamadas telefónicas a dizer: agora temos outra solução. E esta ainda é pior. Esta já nem é 30% de depósito. Esta é 100% em obrigações a 2049, que no mercado valem
2,5%.
30%. Uma questão, Luís. 30% é a valorização do mercado secundário que o novo banco diz que elas têm. 30%. Na nossa consulta de mercado, na nossa, porque há um momento em que nós vamos então testar o mercado para ver quanto é que nos compram. 2,5%. Nós tivemos já uma reunião com o novo banco e neste momento, com o Dr. António Ramalho, e neste momento foram cessadas as reuniões por uma contrariedade. Diz-nos o novo banco que não pode continuar a conversar connosco porque tem que resolver a questão da Lone Star. Há 500 milhões de obrigações para serem reconvertidas e, portanto, não pode neste momento mexer em nada. Tem que o banco estabilizar e depois voltar a conversar connosco. E entra aqui outra questão. Isto todos os dias há uma novidade. O novo banco que vendeu estas obrigações a estas pessoas... Vendeu não, ofereceu em troca de compensação... Agora vai-lhes tirar outra vez. E por incrível que pareça, estas obrigações estão incluídas na reconversão dos 500 milhões para trocar por produtos ainda mais arriscados. Isto é impossível de compreender. Temos prova factual de tudo o que estamos a dizer, mas há uma coisa simples. Basta ouvir as pessoas, Novo Banco, Banco de Portugal, CMVM, para perceber que aquilo que vos trazemos é totalmente elementar. Ao nível da justiça, as pessoas estão a ser corridas sem julgamento, audiência prévia, porque a deliberação do Banco de Portugal está a ser dada como verdadeira e eficaz até que o Tribunal Administrativo a anule. Em relação a isso, nós temos os processos a correr no Tribunal Administrativo. O Tribunal Administrativo é o tribunal que até nos está a dar mais segurança jurídica, porque os processos estão a andar, por incrível que pareça, mas não andam com a velocidade que nos permite agir nos tribunais cíveis, uma vez que os prazos de prescrição destas pessoas são de 2 e 3 anos nos cíveis, o que quer dizer que quando vier a justiça administrativa já perderam os prazos na justiça cível. Meus senhores, ficamos agora disponíveis para qualquer esclarecimento.
Muito obrigada aos peticionários pela apresentação aqui efetuada e passaria a palavra aos colegas deputados do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado José Cesário, para efetuar as suas perguntas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Dona Helena, Sr. Luís Marcos, Sr. Doutor, restantes acompanhantes, eu, ao longo da minha vida de contacto com as comunidades, e já lá vão por cerca de 20 anos, eu fui confrontado com situações extraordinárias, de enorme sucesso e coisas muito tristes, não é? E esta é, efetivamente, as mais lamentáveis que eu testemunhei e que eu acompanhei. Evidentemente que não é nova, não é? Desde os imigrantes burlados pela Caixa Económica Açoriana, que tivemos um conjunto de situações sucessivas que vieram demonstrar que, efetivamente, esta é uma realidade muito complexa e substancialmente diferente daquela que nós temos aqui no território nacional. Em qualquer caso, eu, da análise que fui fazendo das situações com que me confrontava, independentemente de falarmos de França, de Luxemburgo, da Suíça, da África do Sul, dos Estados Unidos, da Venezuela e por aí fora, fui encontrando situações muito dispares. Não há, os casos não são todos iguais. É muito evidente que houve casos de burla óbvia, casos que verdadeiramente são casos de polícia, em que produtos do mais variado tipo, com níveis de risco às vezes elevadíssimos, foram vendidos como se tratassem de depósitos efetivamente a prazo, até casos em que as pessoas estavam conscientes do risco que corriam, exatamente porque se tratavam de produtos com remunerações muito elevadas e que, obviamente, sobretudo a partir do que se passou em 2008, 2009, a crise do Lehman Brothers, o subprime, perdas assinaláveis, quer nos bancos americanos, quer no Royal Bank of Scotland, etc., obviamente houve muita gente que percebeu o que é que estava em causa. Portanto, houve cidadãos que correram risco, voluntariamente, intencionalmente, como eu também corri, não é? Como muitos de nós correram. Em qualquer caso, havia, efetivamente, situações que se afiguravam como de praticamente de fraude, de logro, em que há responsabilidades também diversas, não é? Há responsabilidades locais, dos colaboradores dos bancos, como há responsabilidades dos próprios bancos. Também não estamos a falar só do BES, não é? Como sabem, esta análise não se limita ao BES, temos infelizmente outras situações, nomeadamente com o ANIF, etc. Bom, a nossa posição desde o início era muito evidente. Tinha de ser feita uma análise técnica das diversas situações. E essa análise técnica só pode ser feita não pelos políticos, nem sequer, muito menos pelo Parlamento, nem sequer pelo próprio Governo, teria de ser feita, fundamentalmente, numa primeira fase, ao nível do Banco de Portugal, CMVM, no limite, nos tribunais. E, obviamente, entendemos que essa análise devia ser levada até ao limite. A partir de 2015, fomos confrontados com uma nova tese, uma nova, falando assim, uma nova política. O Governo entendeu que deveria criar um grupo de trabalho para encontrar soluções, é verdade, que articuladamente com o Banco de Portugal e com as entidades financeiras sucedâneas, neste caso concreto, o OBES, mas que deveria encontrar soluções para as diversas situações em causa, começando por falar nos lesados do chamado papel comercial. E, a partir do momento em que esta questão foi suscitada, nós tivemos oportunidade de referir aquilo que continuamos a referir hoje. E várias vezes nos manifestámos aqui no Parlamento relativamente a esta matéria. Há vários documentos escritos nesse sentido. As soluções que foram encontradas para uns casos têm de ser encontradas para os outros casos. Não pode haver distinções, muito menos, entre portugueses residentes no território nacional e portugueses residentes no exterior. E, portanto, aquilo que eu vos posso dizer, não vos vou fazer perguntas, porque, honestamente, para além de termos aqui informações que são relevantes, são, com certeza, são informações, não são novas, do modo geral, para nós, mas há sempre aqui matéria relevante que nos permite fazer uma análise sempre o mais atualizada possível destes casos, mas aqui a nota que vos quero deixar é fundamentalmente esta. Nós entendemos no passado como entendemos hoje, e aqui não há lugar para demagogias de espécie alguma, correto? Há lugar para muita verdade, falar olhos nos olhos. Entendemos sempre, como entendemos hoje, que as soluções que se encontrarem pós-detentores do papel comercial do ex-BES têm de ser encontradas para todos aqueles cidadãos que foram alvo de situações dúbias, duvidosas, em que possam ter sido postos em causa os seus interesses diretos por atitudes incorretas, independentemente de terem sido cometidas pela administração do próprio banco ou por colaboradores do mesmo, neste caso concreto, à escala local, na angariação de poupanças. E muito menos entendemos, muito menos aceitamos, que se possam vir a gerar novas situações de fraude, que no limite é aquilo com que podemos estar confrontados, se for verdade, e eu repito, eu não sou especialista destas questões, estas questões têm de ser analisadas no plano técnico por quem as conhece em pormenor, mas se for verdade que efetivamente aquilo que vos é oferecido não tem o valor que o banco diz que tem. E eu não sei, portanto, limito-me a ser confrontado com as informações que os senhores dão e com aquilo que nós vamos ouvindo. São matérias que, naturalmente, não deixarão de ser aprofundadas no contexto da Comissão, deste grupo de trabalho, e que originarão, pelo menos de acordo com o nosso entendimento, uma posição que o Parlamento deverá tomar e que entendemos, uma vez que o Governo decidiu que deveria desenvolver políticas no sentido de resolver esses problemas, entendemos, repito, que os imigrantes, os não residentes, os cidadãos portugueses não residentes em Portugal não podem ser discriminados negativamente em relação àqueles que aqui residem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava de cumprimentar a Associação e os seus representantes, bem como aqueles que estão presentes a acompanhar os trabalhos. Uma primeira palavra de, enfim, não se pode dizer solidariedade, mas de inteira compreensão pela situação. Não posso imaginar, enfim, o que é ser confrontado com a perda, muitas vezes, da poupança de uma vida, e eu sei que as palavras não vos confortam, mas é uma palavra de lamento de lamentação pelo que vos aconteceu. Queria também pedir desculpa pelo facto de termos debate quinzenal com o Primeiro-Ministro e, portanto, depois da minha intervenção, ter que sair porque vai começar o plenário, mas registaremos tudo e ficará tudo registado. O problema é também político e, portanto, fazem muito bem em vir à Assembleia da República. O problema tem uma vertente que pode ser tratada pela via judicial, nos tribunais, e entendemos que estão a tentar recorrer a essa via, mas também é um problema político na medida em que o Banco de Portugal, o PSD e o CDS, no anterior governo, quando disseram que o banco, ao ser resolvido, precisava de 4,9 mil milhões de capital e mantinha uma provisão para papel comercial, bem como podiam transitar as obrigações emitidas pelo BES para o novo banco, que não havia problema, e faz uma nota em que tranquiliza os detentores de ações preferenciais sobre obrigações, que são o vosso caso e outros, mas o vosso caso principalmente, bem como os detentores de papel comercial, e portanto, quando o banco é resolvido, é dito assim aos portugueses: só é preciso 4,9 mil milhões e isso dá para garantir o papel comercial e para garantir obrigações emitidas pelo BES. Daí que tenham transitado para o novo banco. O problema é que era mentira, o banco precisava de muito mais dinheiro, a que ele não chegava, e portanto o próprio Banco de Portugal faz retransmitir as vossas obrigações para o novo banco, enfim, num processo para o BES, peço desculpa, para o BES mau, num processo que apanha também outros credores, que é um processo legal. O que não é legal é que tenham comprado uma coisa que não sabiam que era retransmissível, nem sequer sabiam, provavelmente, que eram ações preferenciais sobre obrigações, não é? Portanto, eu vi aqui os documentos que nos distribuíram e o grau da fraude, enfim, é gritante e é escandaloso. E ainda é mais escandaloso que o Banco de Portugal, a CMVM, tenham permitido que um universo bancário vendesse produtos destes a clientes. Independentemente do balcão em que isso se realizou ou da forma como isso se realizou, é absolutamente escandaloso. A solução que foi, que está a ser trabalhada, que não tem nenhum compromisso da parte do PCP, o PCP não está sequer de acordo com a forma como está a ser feita a solução para o papel comercial, mas essa solução que está a ser encontrada para o papel comercial não pode resolver os vossos créditos, porque os vossos créditos neste momento transitaram para o novo banco. Para o BES, desculpem, é dizer, isto é confusão entre os bancos. Mas, enfim, o que vos posso assegurar é que o PCP, aquilo que defende para os titulares do papel comercial, é que, e também defende para os detentores de obrigações do BES, aliás, ainda mais por maioria de razão, porque são detentores de obrigações emitidas por uma entidade bancária, enquanto que os outros são detentores de dívida do setor não financeiro, é que os ativos do Grupo Espírito Santo e do Banco Espírito Santo possam ser todos chamados a pagar a dívida que foi vendida ilegalmente, seja a titulares de obrigações, seja a titulares de papel comercial. Vamos continuar a propor isso, também agora na proposta de lei que está na Assembleia da República para os detentores de papel comercial. E propô-lo-emos para todos aqueles que foram vítimas de uma burla gigantesca, que em muitos casos, enfim, é evidente que não sabiam, porque se soubessem não tinham investido. Há quem diga que as pessoas sabiam que estavam a comprar um produto de risco, mas mesmo se soubessem que o risco era este, também não tinham comprado. Porque é muito evidente que, mesmo que se soubesse que havia risco, as contas que eram apresentadas estavam todas falsificadas. Neste caso não havia contas, porque eram obrigações de uma entidade bancária que supostamente estava regulada pelo Banco de Portugal e, portanto, podia emitir obrigações em qualquer... Desde que houvesse autorização para a emissão de obrigações, que foi o Banco de Portugal que autorizou, não é? E portanto, enfim, uma palavra de apelo a que continuem a lutar por aquilo que consideram que é o vosso direito, e da nossa parte, dentro das limitações que eu julgo que são muito evidentes, tentaremos continuar a fazer com que o Governo decida ir buscar as riquezas todas do Espírito Santo para pagar as dívidas que o Espírito Santo contraíram ilegalmente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, pela Sra. Deputada Cida Meirelles.
É uma palavra muito...
E os últimos 5 minutos, depois, antes das...
Com
três,
certeza, é muito breve,
porque temos o
eu não tenho nenhuma pergunta, porque, como viram, eu lamentavelmente só consegui chegar agora. Pedi ao Dr. Diogo Henriques que fosse estando aqui, que fosse acompanhando, e, portanto, pedi a palavra apenas para vos cumprimentar e dizer que, se tiverem essa disponibilidade, mesmo havendo debate com o Sr. Primeiro-Ministro, eu conseguirei ficar aqui mais há algum tempo, e se tiverem a paciência para repetir algum dos argumentos, eu gostaria de perceber melhor, sobretudo aquilo que está, qual é o ponto de situação agora, quer para aqueles que não aceitaram trocar as aplicações que tinham, quer as tais novas aplicações trocadas e que agora poderão ser alteradas. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra aos peticionários.
Sim, eu vou tentar responder. Nós começamos por dizer que o problema dos imigrantes não era o problema do papel comercial. E não era porque estas pessoas nem imaginam estar sujeitos ao fundo de recuperação de créditos que vai ser criado. Não imaginam porquê. Porque a responsabilidade pelo pagamento destes valores é do novo banco. Aquilo que nós estamos a trazer aqui são as práticas indecentes que o novo banco está a usar para compensar uma dívida que é dele, continuando na política do BES, portanto, com a emissão de obrigações a 2049, em mercado não regulamentado, através do Luxemburgo, fugindo a todos os controlos da CMVM em Portugal, e, portanto, Sr. Deputado José Cesário, se nos permite, nós não queremos a solução do papel comercial. Nós queremos que o novo banco, seja forçado a entender que não pode ter esta atitude de mercado, porque aquilo que aqui está não pode ser apresentado a estas pessoas e não tem o valor que eles dizem que tem. Mas vamos trazer o parecer do professor de Finanças para que seja confirmado pelos senhores deputados. Relativamente à questão do papel comercial, uma vez que, não havendo novo banco, se o novo banco não nunca admitir esta dívida, nós vamos ter que nos salvaguardar. Nós achamos que a proposta da criação de um fundo de recuperação de créditos ela não é uma proposta de papel comercial, porque ela abrange outro tipo de soluções. O Banif, por exemplo, está ansioso que o diploma seja aprovado para ele próprio promover a criação de um fundo especializado também para a questão do Banif. Portanto, nós vemos o diploma como abstrato e genérico, e o diploma não fala de percentagens sequer. Eu acredito que mesmo papel comercial não está sujeito ao memorando que foi feito com o Governo, na medida em que o diploma permite a criação de fundos que depois são privados e se autorregulam, e se conseguirem recuperar 90%, pagam 90%. Portanto, esse diploma poderá ser importante para nós, e se fosse aprovado, poderia aproveitar, na eventualidade do novo banco, nunca admitir aquilo que é uma obrigação sua. Portanto, Sr. Deputado, permita dizer com amizade institucional que nós queremos mais que a solução de papel comercial. Nós temos aqui a prova de que eram depósitos a prazo e a prova de que a compensação que o novo banco está a fazer viola todos os trabalhos que esta Casa está a admitir como necessários para o sistema financeiro português. Mas agradecemos a sua, claro que agradecemos a sua boa vontade. Relativamente ao PCP, eu tenho acompanhado, eu e estas pessoas sabem, temos acompanhado os processos de crime e todo o universo do BES e do GES já está arrestado à ordem dos processos de crime. A nossa preocupação é que não vai chegar nenhum tostão para estas pessoas, porque de certeza que esses bens não serão suficientes para liquidar a dívida que o Estado português poderá vir a reclamar ao Universo Espírito Santo. Portanto, o Estado vai buscar essa parte, que está tudo arrestado, mas estas pessoas não. E dou-lhe um exemplo. Há um conjunto de lesados de uma entidade. Sim, falta. Eu digo o que está. O que está. Mas veja o caso da Esparte, a Property, que tem um plano de revitalização ativo, e neste momento o Sr. Juiz Carlos Alexandre está para dar autorização ou não que sejam feitos pagamentos às pessoas. Ou são feitos os pagamentos, ou o dinheiro continua arrestado à ordem do Estado português. Mas há um ponto fundamental também que eu queria alertar. Há bens que não deviam estar arrestados, porque estão a perder valor. O que é que estão a fazer os carros na garagem? Estão a perder características, a perder valor, a ganhar pó? Há na lei especificidades para que se aplique no arresto diversas... Vamos lá ver, que se distinga, que continue um conjunto de bens arrestados, mas aqueles que estiverem a perder valor, que sejam vendidos imediatamente. E acho que não está a haver coragem também para isso. O que é que os carros de luxo vão valer daqui a 10 anos, depois de 10 anos estacionados? Portanto, também vos queria alertar para esses bens arrestados que estão a perder valor e que muito bem serviam já para resolver estas situações, e concordo consigo. Penso que acabamos por esclarecer tudo. Eu lançava era uma pergunta à Sra. Relatora e aos seus deputados. Nós, na nossa petição, temos a consciência que exacerbamos um bocadinho aquilo que é a exposição, e tivemos o descaramento de vos apresentar uma espécie de requerimento instrutório, no sentido de vos pedir que determinadas entidades fossem ouvidas aqui. Portanto, não vejam isso como um requerimento de prova, não é isso? Nós estamos a tentar solicitar-vos, de acordo com o vosso entendimento, que aquelas entidades sejam ouvidas, nomeadamente alguns gerentes do ex-BES que no Tribunal de Santarém estão a admitir que vendiam estas pessoas depósitos a prazo. Eu gostava que essas pessoas viessem cá. E porquê é que nós gostávamos? Não era só gostar por ser bonito. Nós gostávamos que o relatório desta petição e aquilo que será uma discussão em plenário, porque temos mais de 4 mil assinaturas, pudesse evidenciar tudo aquilo que nós não conseguimos através dos meios comuns. Nós, nos tribunais, não conseguimos determinadas coisas que os senhores conseguem. Nós fazemos requerimentos ao Banco de Portugal e o Banco de Portugal não nos responde. Nós queremos acesso aos nossos documentos, à prova documental, não nos respondem. E sabemos que através da Comissão isso pode vir, e que nos dá muito jeito na nossa defesa jurídica. Por isso é que fizemos esse requerimento de prova, uma espécie de solicitação a vossas excelências. Muito obrigado.
Muito obrigada. Para informar que no âmbito desta petição requeremos informação a várias entidades, a CMVM, o Banco de Portugal e ao Ministério das Finanças também, e estamos a aguardar a informação por parte destas entidades. Claro que aqui a questão, por exemplo, da audição dos gerentes de conta, as pessoas não são obrigadas a participar neste processo, mas evidentemente toda e qualquer informação que os peticionários e a associação tiverem serão sempre bem-vindos para a análise à vossa petição, para além daquelas informações que já trouxeram adicionais hoje. E resta-me agradecer a vossa participação cívica e democrática no processo e iremos então proceder aos restantes trabalhos da Comissão no âmbito desta petição, com a elaboração do relatório, que temos o prazo estipulado para o dia 10 de julho e até lá será efetuado. Claro que seria bom que as entidades a quem solicitamos as informações depois também nos entregassem a informação necessária até lá, mas fica aí também o compromisso de responder à solicitação por parte, em termos do parecer, onde todos os grupos parlamentares também aqui presentes e outros que estão, fazem parte da Comissão de Orçamento, irão também participar depois na discussão desta petição. E, pronto, e novamente para agradecer, sei que fizeram um longo caminho para estar cá connosco, mas acho também importante sublinhar que a questão da confiança que é necessária para o setor bancário também é necessária nas próprias instituições portuguesas, é fundamental. E esse elo entre as instituições portuguesas e as comunidades, e este certamente será um dos grandes desafios que temos pela frente para fazer face a essa confiança que é necessário restabelecer. Muito obrigada.